Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Você sabia que o tráfego aéreo interfere na qualidade das informações da meteorologia? Sociedade discute diretrizes da região sudeste para compor o Plano Nacional para a Década do Oceano. A iniciativa integra uma agenda de eventos regionais e nacionais. E ainda, saiba qual o futuro do papel nas relações entre consumo e sustentabilidade. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site pelo endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é como a redução dos voos impactou a meteorologia. De acordo com os especialistas, a redução dos voos comerciais provocada pela pandemia fez diminuir a precisão da previsão do tempo em várias regiões do planeta. Durante o voo entre diferentes localidades, os aviões registram informações sobre os ventos, temperatura, pressão e umidade relativa do ar. Os dados fornecidos por milhares de voos diários ajudam a alimentar os modelos de previsão meteorológica. Com boa parte da frota aérea parada por conta da pandemia, a consequência foi uma piora na precisão dos dados. Viviane Matoso de Araújo, assessora pedagógica de Geografia do Sistema Positivo, explicou o assunto. Viviane, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia. Tudo
bem?
Bom
dia a todos.
Então, sobre essa questão aqui do papel, né, dos voos, enfim, dos voos comerciais, dessa atividade aérea brasileira e o quanto isso interfere ou impacta na questão da do serviço de meteorologia. Você podia explicar?
Sim, olha, gente, eu acho que é um tema bem relevante, né, a gente pensar sobre isso. Como a Beverly colocou, a gente está aí com a pandemia, né, tendo vários efeitos na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Um deles foi a diminuição do número, né, de voos comerciais. O que era muito comum para a gente antes se deslocar de um lado para o outro, hoje não, né? Tá todo mundo aí preferencialmente em isolamento, né? Em distanciamento social e principalmente, né? Cuidando para, enfim, para não se contaminar com esse vírus que é o Covid-19. Mas assim, o que aconteceu então, né? Os voos comerciais, eles auxiliavam a meteorologia coletando dados. Então, o que os voos comerciais ajudavam, né? Eles coletavam dados como temperatura do ar, a pressão atmosférica, a umidade relativa, a direção dos ventos. Então, todos esses dados, né, que são super necessários para a gente fazer uma previsão do tempo, eles eram coletados também pelas aeronaves. Então, isso significa que os aviões, eles também têm outras funções, além de fazer o transporte de pessoas e mercadorias, tá, gente? Agora é importante falar, né, como uma boa professora que fala bastante, né, Beverly?
Que bom, explica bem, porque isso é uma coisa que eu, por exemplo, não sabia.
E assim, gente, é super importante a gente pensar que esses dados a gente ainda continua tendo, esses dados não deixaram de existir. Primeiro porque continuam tendo aeronaves voando, né? E nós temos esses dados por outras fontes, como satélites, né? Como, por exemplo, as estações meteorológicas, né? Nas nossas cidades nós temos estações para coletar esses dados ao nível do solo. Então, significa que a gente tenha um aporte menor de dados. Então, é por isso que, pontualmente, isso pode vir a afetar a previsão do tempo. Isso foi algumas pesquisas que fizeram, né, ao redor do mundo, qual seria o impacto da diminuição desses dados. Então, é por isso que ele afeta, né, mas não afeta tanto, assim, né, não vai fazer com que a gente não tenha uma previsão do tempo, não tenha uma boa previsão do tempo.
Aliás, Viviane, quando a gente fala em previsão do tempo, a gente fica impressionado, né? Há 30 anos atrás, a previsão do tempo não era tão fidedigna quanto é hoje. Evoluiu muito. Eu queria te perguntar, por exemplo, quais são os mecanismos de coleta de dados, além desses dois que você mencionou, não sabia das aeronaves, e também 30 anos atrás, tinha menos também tráfego aéreo, né? O tráfego aéreo também foi aumentando. Então, o que, que a gente poderia levar em consideração que fez no Brasil uma melhora considerável de dados, que fez com que hoje a gente realmente confiasse, a meteorologia tenha acertado mesmo, né?
É, bom, aqui a gente tem um avanço tecnológico em vários sentidos. Então, nós temos satélites de ponta, né? Cada vez mais a Terra, gente, cada vez mais tem dados sendo coletados. Então, por isso que a gente tem, assim, conhece um pouco mais sobre os dados, né, ou sobre a dinâmica da atmosfera. Então, a gente tem maior quantidade de satélites para coletar os dados. Nós temos diferentes tipos desses satélites, né? Então, satélites que são especializados em coletar a temperatura, satélites que são especializados em analisar a dinâmica das chuvas. Além disso, as estações meteorológicas, né, que ficam nas cidades passaram a ter qualidade melhor também, né? Então, os equipamentos são mais... Muitas vezes nós temos aí estações que são manuais, então uma pessoa que vai lá algumas vezes por dia, num horário bem certinho, vai coletar os dados nos equipamentos, então a gente fala de uma coleta manual. E junto nós também temos estações automáticas. E essas estações automáticas, né, que já são computadorizadas, elas passaram a ter uma maior quantidade. Então, a gente passou também a ter maior quantidade de estações meteorológicas, né, espalhadas no território. Isso faz com que a gente consiga entender um pouco mais da dinâmica atmosférica, né? Porque é tudo dinâmico, gente. Então, quando a previsão fala, ai, vai chover, né, tem 30% de chance de chuva. Então, significa que os dados estão mostrando isso. Então, como que é feito, né, isso? Você pega esses dados, você coloca lá você usa uma metodologia, né? Então, você vai colocar lá num dado, num estudo matemático, estatístico, e aí esses dados, eles são trabalhados de maneira física, de maneira matemática, e aí é dada uma probabilidade. Então, qual é a chance de ter essa temperatura? Por isso que, às vezes, a gente vai ter aí, né, o que a gente chama de pequenas falhas. Mas hoje, né, como você mesma colocou, ressaltou, é diferente do que foi há muito tempo. Porque antes a gente tinha menos dados, então a gente não tinha essa acurácia, a gente não tinha essa possibilidade, né, de ter tanto olhar sobre o território que a gente vive. Então, por isso que a gente consegue entender um pouco mais. Se a gente pensar nos impactos, né, que isso faz na agricultura, então os impactos da agricultura, eles são muito importantes, né? Os agricultores, eles usam a meteorologia para não perder suas plantações ou para proteger suas plantações. O setor de energia, a rede elétrica, tudo isso se utiliza, né? Não só a gente, né? Mas toda a sociedade vai se utilizar da meteorologia.
Desde quando que, por exemplo, os voos comerciais fazem esse papel de contribuição com a meteorologia? Até porque fiquei curiosa de saber como faz isso? É com equipamentos que estão dentro da aeronave, equipamentos que estão pelo lado de fora da aeronave? Como funciona isso?
Bom, existem aviões que são específicos para isso, então são aviões que fazem fotografia aérea, aviões que fazem essa coleta de dados, né? Mas nós temos também os aviões comerciais, esses aviões que a gente pegava, né? Que não tem pego mais, né? Mas a gente pegava para se deslocar de um lugar para o outro. Existem equipamentos que a gente acha, né, que vai ser uma coisa enorme assim. Não, né, gente? Para fazer a medição de uma temperatura hoje precisa de um aparelhinho pequenininho, muitas vezes, para fazer a coleta dessa umidade. Então, são equipamentos que estão acoplados aí na aeronave. Como eu falei, existem aeronaves que são específicas para isso, né? Existem vários equipamentos, como drones, enfim, existe um avanço tecnológico imenso, mas também existem aí equipamentos como, eu vou trazer um exemplo aqui, do nosso celular, né? Hoje o nosso celular aqui, ele faz tudo, né, gente? Tem alguns anos aí que todo mundo queria ter um GPS no carro para se deslocar melhor no espaço. Hoje ninguém mais tem GPS, né, gente? Entrou em desuso, só para quem precisa mesmo. Porque a gente usa aí no celular o aplicativo, né? A gente coloca ali o endereço e vai de um lado para o outro. Então, os equipamentos têm cada vez mais se tornado tecnológicos por isso, né? Para que tenha uma funcionalidade maior. Assim como a previsão do tempo. Antes nós esperávamos sempre o jornal, né? Para consultar a previsão do tempo. Hoje a gente entra nos sites a qualquer momento e a gente tem lá a previsão do tempo, né? Tem como fazer, tem como consultar isso.
Viviane, uma última pergunta. Óbvio que eu sei que não tem como a gente mensurar isso agora, até porque dados, eles dependem de uma série de contribuições, de uma quantidade de dados para depois fazer leitura do que aquilo está dizendo, né? Mas, por exemplo, assim, no exercício de imaginação, nós vivemos justamente nesse período da pandemia, uma grande crise sanitária, mas também uma grande crise ambiental, com queimadas em vários pontos, Amazônia, Pantanal, São Paulo, tudo isso foi para o ar, né? E foi justamente num período em que teve uma redução dos voos, né? Então, eu queria te perguntar, esses dados todos vão fazer falta para o sistema de meteorologia, para os próximos meses, para a gente poder controlar, assim, de forma mais assertiva essas questões todas? Porque foi uma questão ambiental importante, né?
Sim, sim. A gente precisa... são elementos, né, que a gente tem que levar em consideração. O que eu posso colocar, né, que não foi uma pesquisa diretamente que eu fiz, né, sobre isso, então são artigos que eu acabei lendo, me apropriando sobre o tema, já que eu estudo sobre isso, né, minha vida acadêmica fala sobre isso. Alguns pesquisadores apontam que em muitos lugares do planeta isso pode afetar mais diretamente, em outros não. Então, o que eles colocaram, né, em algumas pesquisas é que, por exemplo, os Estados Unidos, a Austrália, o Japão, que são países considerados, né, mais dominantes, mais avançados, que têm aportes tecnológicos, né, eles tinham uma rede de voos diários muito grande. Então, para eles, afeta pontualmente. Por quê? Porque eles tinham um aporte muito grande, eles recebiam muitos desses dados. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em áreas remotas, né, algumas áreas remotas, não tão remotas, eu poderia pensar na Groenlândia, no deserto do Saara, para ficar bem assim, expressivo para quem está nos ouvindo aqui, né, quem está assistindo a gente aqui. Nós temos outras formas de coletar. Então, como eu coloquei, os nossos satélites hoje, eles fazem um trabalho que é fantástico, é incrível. Então, a gente recebe muitos dados. E dependendo do satélite, gente, eles têm satélite que faz giro na Terra inteira, tem satélite que fica parado num determinado lugar. Então, tudo depende de como que esse levantamento vai ser feito, tá? Agora, dentro de uma das pesquisas que eu li, eles colocaram que o leste europeu, tá, que é considerado mais pobre do que a Europa Ocidental, eles não tiveram uma diminuição, tá? Então, por quê? Porque eles não tinham já tantos voos que passavam por lá. Então, isso não afeta a previsão do tempo diretamente lá. Que é o que eu acredito, né, dentro das minhas leituras, que aqui no Brasil acontece com a gente. Então, pontualmente, interfere, mas no geral, não vai ser uma interferência assim, de uma grande quantidade, não vai fazer com que a gente comece a ter erros gravíssimos na previsão do tempo. Até porque, gente, os meteorologistas, eles vão fazer o quê? Eles vão ajustar, tá, esses cálculos matemáticos já contabilizando essa diminuição dos dados. Então, significa que você faz o ajuste matemático lá na modelagem e aí você vai analisar os dados e dar a melhor previsão do tempo para a população.
Que interessante isso, né? Uma curiosidade que a gente muitas vezes não se apropria, né? Não toma conhecimento. Veja a importância que tem nessa questão. No teu entendimento, Viviane, saindo um pouquinho dessa questão dos impactos, né? Mas pensando no que vem pela frente nesse mundo pós-pandemia, a gente percebe que tem uma série de assuntos que estão em pauta, como, por exemplo, energias renováveis, né? Isso poderá implicar no jeito como a gente constrói prédios, mora nas casas, a questão da arquitetura, essa questão da mobilidade urbana, né, do trânsito, os carros solares, né, os carros com biocombustível. Todo mundo está procurando ser um pouco mais sustentável, justamente pensando que o meio ambiente está dando sinais, né, de um esgotamento. Pensando nisso, né, tu achas que outras formas de ou só, não só de coletar dados, mas de se relacionar com esses dados também venham para a gente, assim como uma sociedade pós-pandemia?
Ah, eu acredito que sim. Eu acho que a gente está tendo ali uma reflexão maior, né, sobre como viver em sociedade. Eu acho que a pandemia, ela trouxe muitos questionamentos para nós como sociedade. Eu acho que a gente precisa pensar em vários elementos. Como que esses dados contribuem, né? Então, a gente começa a analisar a poluição do ar, né? Então, o que, que a gente percebeu com a pandemia? A redução de voos, de pessoas se deslocando. A gente teve o quê? Uma menor quantidade de veículos, então uma menor poluição. Aí vieram as queimadas, né? Muitas delas que foram criminosas, a gente sabe que são queimadas, né? Que não começam do nada. Então, isso interfere o ambiente, né? A gente está tendo aí um aquecimento, ou seja, uma maior quantidade de poluentes vindo, né? Então, as águas contaminadas, os alimentos contaminados. Então, tudo isso a gente precisa pensar. Vamos colocar aqui, né? Eu falei do impacto na agricultura. Então, os agricultores já fazem uma leitura, um entendimento, né, dessa dinâmica da atmosférica. Assim como a gente também tem que aprender a fazer, né? Então, por quê? Porque são pequenas ações, né? Então, é preciso a gente fazer essas questões, doenças que são transmitidas por vetores, como a dengue, como a chikungunya, a zika, né? A gente sabe, eu não sei aí na cidade de vocês, mas a gente sabe que isso é um problema muito sério, né? E poderia colocar outras doenças, se nós pensássemos aí em outras partes do território brasileiro, né?
Viviane, muito obrigada por esse aprendizado hoje aqui. Um forte abraço para você. Você ouviu a assessora pedagógica de Geografia do Sistema Positivo, Viviane Matoso de Araújo. E no próximo bloco, sociedade discute diretrizes da região sudeste para compor o Plano Nacional para a Década do Oceano. A iniciativa integra uma agenda de eventos regionais e nacionais. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade para o intervalo e em seguida voltamos. Música.